A pergunta é de Aruan Siqueira Torres. Ele é de Franco da Rocha, São Paulo. Como reconhecer com honestidade em nós mesmos o Judas Iscariotes que ainda vilipendiamos culturalmente e discernir a fé fanática que aparenta crer no Cristo, mas o utiliza como arma para fazer aos outros aquilo que o condenou?
Muito agradecido pela provocação. Nós temos uma abordagem que pode ser mais controversa ou uma abordagem mais cultural. Comecemos pela parte mais cultural, psicológica e didática, que é lembrar que existem aspectos sombrios ou traiçoeiros em quaisquer pessoas, não importando o seu nível de desenvolvimento, de espiritualidade ou de honestidade. Apenas nas pessoas mais amadurecidas, psicológica e moralmente, os aspectos sombrios estarão mais governados e não terão poder de assumir controle sobre a conduta do indivíduo, já que essa pessoa terá um domínio de orquestração das forças mentais que o compõem, esse indivíduo que a compõe, essa pessoa. Fiquemos atentos, atentas, entre mentes, porque no moralismo convencional e no religiosismo vulgar, no fanatismo a que o amigo à distância fez referência, é muito comum que a pessoa castre aspectos de seu psiquismo por julgar-se bom demais ou boa demais. Ninguém é bom ou boa no sentido vernacular que se dá a essa palavra, como alguém que não tem máculas, alguém sem pecados, alguém sem erros. Como o próprio Jesus disse, por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. A preocupação de parecer bom, mais do que a pessoa julgar ser boa, é mais grave ainda, porque denota um princípio, uma inclinação para fraude, para encenação. E este fenômeno é praticamente generalizado. Que nós façamos um esforço, portanto, de, como Jung, lidar-se, trabalhar-se com a sombra psicológica. O indivíduo que não tem acesso às suas trevas interiores não pode iluminar-se. A frase atribuída a Jung corretamente, porque ele registrou em diversos pontos, é acertadíssima, muito importante para quaisquer buscadores, buscadoras autênticos, autênticas da luz. Ninguém se ilumina visualizando seres de luz, mas sim conscientizando-se de suas trevas interiores. Nós precisamos enxergar o que há de negativo em nós mesmas, em nós próprios, para que então, em mapeando o terreno negativo dentro e fora de nós, escolhamos o melhor. Essa é a perspectiva mais didática, como disse, mas temos uma mais avançada. Aquela que nos chama atenção para o fato de que Jesus, que na Santa Ceia diz a Judas Iscariotes, em anotações dos evangelhos canônicos, o que tiveres de fazer, faz logo. Ou seja, Jesus teria dado um empurrão para a queda final de um dos seus discípulos mais próximos? Uma pessoa do bem precipitaria alguém em uma queda? Jesus, como representante máximo da verdade de Deus para a terra, teria ajudado Judas Iscariotes a cair? Teria dado um comando e uma fala de Jesus equivalia a uma ordem irresistível? Um comando a Judas Iscariotes para que o traísse? Fica muito claro, então, que os registros encontrados na região do Mar Morto, como o Evangelho de Judas, apesar de apócrifo, escrito alguns séculos depois do desencarne de Nosso Senhor Jesus, ou de sua partida da superfície do globo, que estes registros do Evangelho atribuído a seguidores de Judas, Judas não Tadeu, mas Judas Iscariotes, fazem sentido tais anotações, porque dizem que Judas foi o apóstolo preferido de Jesus, que foi confiada a ele uma missão importantíssima, aquela que nenhum outro apóstolo teria disposição, energia, capacidade espiritual de executar, que seria de fazer a encenação de traição de Nosso Senhor Jesus, o desempenho deste papel, porque era indispensável para cumprimento das profecias e de todo o projeto divinal que se perfazia por intermédio da atuação de Nosso Senhor Jesus, de sua entrega por um dos seus íntimos às autoridades eclesiásticas de Israel. E Judas, em seguida, por ordem de Jesus, ceifou a própria vida, o que soa bizarro para algumas pessoas, mas se lembrarmos que o próprio Jesus se entregou à morte, seria suicídio? Obviamente que não. Nosso Senhor Jesus detinha poder decisório sobre vida e morte de pessoas. Nós associamos a divindade apenas à vida, à alegria, a notícias boas. Isso é uma visão religiosa infantil. A divina providência permite que exista a enfermidade, a desgraça, a tragédia ecológica, todas as formas de desastres naturais, morte de entes queridos, morte física de qualquer pessoa. Morte física não significa nada, só a vida existe, a vida espiritual. A morte pode ser libertadora para alguém que às vascas do término de sua vida física padece atrozes dores. A morte pode ser uma bênção especialíssima para alguém que já na falência dos seus órgãos, em senectude avançada, recebe a oportunidade de libertar-se de um aparelho biológico em colapso. Não faz sentido essa visão extremamente materialista, bizonha, refratária à espiritualidade genuína, fixada apenas em benefícios materiais, pessoais e imediatos, como se Deus só tratasse de assuntos imediatistas, de cálculo de interesse pessoal de alguns dos seus devotos ou devotas, como se Deus fosse um monarca que dispensasse favores de acordo com a extensão e a qualidade da bajulação recebida por seus súditos. Temos que ter uma visão um pouco mais amadurecida, um pouco mais adulta do que seja, de quem seja, mas o melhor é dizer do que seja, porque está acima de qualquer nível de compreensão humana, a divindade. Há fanatismo, há desequilíbrio, sempre que uma pessoa se afasta da completude, acertar e acertar as baterias de sua mente. Então, primeiro, acertar o alvo, acertando, apontando a artilharia de sua mente na direção do alvo certo. Precisamos, quanto possível, sair da acomodação sistemática, da preguiça animal. Os animais, quanto possível, deitam-se, cochilam e dormem várias vezes ao dia. Se prestarmos atenção, os animais, quanto podem, evitam esforço físico. Somente o ser humano, muito além do mero esforço físico, para esforço intelectual, emocional e espiritual, saindo de sua zona de conforto, encontra o continente de dimensão interminável da transcendentalidade. Mais do que meramente nos libertarmos de preconceitos da sociedade, temos que nos libertar cada uma e cada um de nós, das cristalizações, os preconceitos internalizados, nossa própria visão tosca, distorcida, a deturpação da verdade espiritual, que nós consideramos voz da consciência, mas que podem tão só ser ditames introduzidos em nossas almas por orientações equivocadas de religiosos e moralistas de um modo geral, conservadores, conservadoras, que apenas repetem tradições recebidas de outras gerações, que apenas estão preocupadas ou preocupados com o aplauso da maioria, com o prestígio que obtêm das conveniências, convenções pessoais, sociais, respectivamente. Que saiamos das trevas, da ignorância, do fanatismo, não só do fanatismo religioso, do fanatismo político, do fanatismo científico, a posturas fanáticas dos meios científicos, acadêmicos. Todas as profissões têm suas inclinações preconceituosas. Todas as famílias ou grupos sociais também o têm. Segmentos nacionais e grupos linguísticos igualmente. A terra toda periclita à beira do abismo, com perigo bélico nuclear, com líderes com poder nuclear nas mãos, visivelmente tirânicos, psicopáticos, visíveis títeres de gênios das trevas. A divina providência e a luz divina são muito mais poderosas. Essas irradiações do Criador, Criadora, muito mais poderosas essas manifestações do que as sombras todas somadas da Terra e de todos os multiversos. Porque nada existe na criação divina que fuja ao governo do próprio Criador, da própria Criadora. Entretanto, todas e todos nós somos partícipes como seres conscientes, com livre arbítrio e discernimento. Somos todos participantes do corpo místico do Cristo, ou do corpo ou organismo mental místico dos Cristos de Deus, não importando o gênero desses Cristos, porque em última análise, Cristos e anjos não têm gênero, não têm definição sexual ao modo tradicional de se dizer. Façamos a nossa parte, porque somos próximos à superfície, desencarnados, desencarnadas, ou na superfície, literalmente, ergastulados em organismos de matéria densa, repetidores e repetidoras das vibrações do empíreo. Cabe-nos fazer tudo o que pudermos para refletir a luz de Deus do modo mais possível. Essa reflexão se faça perfeita. Obviamente, jamais alcançaremos plenamente tal desiderato, já que a perfeição da reflexão divinal exigir-nos-ia perfeição de nós mesmos, de nós mesmas. Assim, amigas e amigos, encerrando nossa breve fala, gostaríamos, falando no plural porque falo em nome de um grupo, de exortar cada uma e cada um ao sentido de responsabilidade coletiva. Não adianta transferirmos responsabilidade para governantes e líderes nacionais ou mundiais. Cabe-nos, pelas práticas espirituais sistemáticas, pela oração e a prática do bem, pela vigilância, que significa autocrítica ativa, na melhoria progressiva de nós mesmos, de nós mesmas, fazermos-nos, portanto, lídimos discípulos ou discípulas de nosso Senhor Jesus, legítimos, legítimas, devotos, devotas de Maria Santíssima, representantes autênticos, autênticas do Pai Espiritual Gabriel, Pai de Jesus e Pai de todos nós, de todas nós. Sem mais a dizer, por ora, agradecido em nome do nosso grupo pela oportunidade que nos foi concedida de uma fala mais direta. Despeço-me tão só, pai espiritual e orientador do grupo, Mateus Anacleto.